Dia Maculã, bom dia aos ouvintes que nos acompanham. Hoje nós vamos encerrar o nosso ciclo de conversas a respeito da saúde do trabalhador, já que ontem comemoramos o Dia do Trabalho, né? Para conversar conosco hoje, eu convido as colegas que fazem parte do Núcleo do Trabalho e Subjetividade do Projeto, Morgana Zamarchi e Bruna Fátima Galina. A Morgana é psicóloga, especialista em comportamento humano nas organizações de trabalho, mestre em psicologia e psicanalista em formação pelo projeto. Trabalha com consultório em Serafina Correia. E a Bruna é psicóloga, especialista em saúde da família e comunidade e psicanalista em formação pelo projeto. Trabalha com consultório em Passo Fundo Itapejara e é supervisora de estágios na Faculdade Anhanguera e também psicóloga consultora em organizações, atuando com a saúde mental do trabalhador. Sejam bem-vindas, Morgana e Bruna.
O trabalho, embora central para a nossa vida e a nossa subjetividade, ele apresenta uma dualidade. Por um lado, o trabalho ele representa uma fonte essencial para a construção da nossa identidade, proporcionando um espaço de pertencimento, de mobilização da inteligência e da construção de laços fraternos. Por outro lado, o trabalho também pode ser uma fonte significativa de sofrimento. Sobretudo quando existem práticas violentas dentro do contexto de trabalho. Essas práticas, elas podem se manifestar de diferentes maneiras e níveis, tanto nas relações interpessoais como na organização de trabalho, podendo ser caracterizada por danos físicos, morais e psicológicos. Mas, Bruna, como nós podemos identificar e diferenciar o que é próprio do trabalho, que nós não podemos nos escapar? E o que é uma forma de violência relacionada ao trabalho?
Bem, de início é importante diferenciarmos que existem situações no trabalho onde o sofrimento é inerente, faz parte dele, pois durante o nosso dia temos exigências da rotina e cada profissão tem suas cobranças e objetivos a serem alcançados. Isso tudo nos mobiliza psiquicamente, nos desafia enquanto pessoas e nos faz criar estratégias, inclusive de crescimento profissional. A questão central aqui é saber como diferenciar o que é essencial para o bom andamento do trabalho e o que extrapola isso, se tornando então um sofrimento. Morgana, tu tens um exemplo disso?
Sim, Bruna, nós podemos citar aqui a confusão que se faz entre o poder diretivo e o assédio moral no trabalho, que é um tipo de violência. O poder diretivo, ele é algo previsto em lei e ele dá ao empregador a possibilidade de fiscalizar e controlar as atividades produtivas. Essa função é inclusive muito necessária para que exista uma organização dentro da empresa, né? Ou seja, assim, as cobranças de metas, elas são legalmente previstas e elas fazem parte da rotina do trabalhador. Contudo, né, o poder diretivo, ele pode se tornar um assédio e assim ser considerado uma violência quando ele se excede, tanto no sentido das cobranças de metas, quanto no âmbito das relações humanas. Quando se fomenta então a competitividade, a precariedade das relações e se dá um apagamento ao sujeito. Mas é importante salientar que esse tipo de violência no trabalho não acontece apenas entre empregador e empregado, não é mesmo?
Isso mesmo. As formas de violência também estão presentes nas relações entre os pares, entre os próprios colegas de trabalho, o que nos evidencia um movimento de individualidade, às vezes de indiferença, e aponta para o enfraquecimento da coletividade nas organizações. Nessa visão, é cada um por si, onde perdemos a solidariedade e o espírito de equipe no enfrentamento das próprias dificuldades que o trabalho gera. A partir dessa desconsideração dos vínculos fraternos, corremos o risco do não reconhecimento e da banalização do próprio sofrimento e também do nosso outro, o outro semelhante. Portanto, é preciso ampliar e pensar como os espaços de escuta e de discussão são importantes para refletirmos sobre as atuais relações de trabalho, para que assim possamos resgatar o significado do trabalho que uma vez Freud, o criador da psicanálise, nos evidenciou. Ele diz o seguinte, que o trabalho é parte das nossas vidas, que nos conecta à realidade e nos ajuda a conquistar um lugar no mundo e na sociedade.
Obrigada, Morgana e Bruna, e a todas as colegas também do Núcleo do Trabalho e Subjetividade que contribuíram com esses nossos últimos 3 encontros falando a respeito da saúde do trabalhador. E aos ouvintes, nos encontramos na próxima quinta-feira. Um abraço a todos.